Bom dia a todos. Cumprimentando os colegas e verificando a existência de quórum, declaro aberta a nossa sessão do Colégio de Procuradores do dia 22 de março de 2018. Leitura e discussão da ata da reunião ordinária do dia 15 de março de 2018, aprovada por unanimidade. Bom, na manifestação do Procurador-Geral, apenas gostaria de pedir desculpas em nome do Dr. Rony, que não pôde estar presente na data de hoje, que teve que se deslocar com uma certa urgência para Brasília para ver as questões do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, mas já está retornando na data de hoje à noite e amanhã reassumirá a Procuradoria-Geral. Passo então a palavra ao nosso Corregedor-Geral para a sua manifestação.
Cumprimentando a todos, senhor Procurador-Geral em exercício, senhoras Procuradoras de Justiça, senhores Procuradores de Justiça, os trabalhos da Corregedoria se desenvolvem regularmente sem nenhum registro digno de nota.
Passa a palavra então à nossa Coordenadora-Geral para a sua manifestação.
Bom dia a todos. Os trabalhos também da Coordenadoria estão tudo regulares, sem nada para comentar.
Com a palavra, nossa ouvidora, para a sua manifestação.
Bom dia a todos, na pessoa do Procurador de Justiça, que substitui o Procurador-Geral, doutor Eduardo Dávila, aos colegas e membros do Ministério Público. Fazendo apenas os trabalhos da ouvidoria estão correndo dentro da normalidade. E eu quero registrar, primeiro, o agradecimento à substituição do colega Ernesto nos 3 dias que eu me ausentei. E também dizer que foi, nesse final de semana, na sexta-feira, foi o Dia Nacional do Ouvidor, não é? Comemorado em todo o Brasil. Nós estamos em São Luís, no Maranhão. Foi o Ernesto fez uma nota, não é? uma redação acerca da função do ouvidor, eu também agradeço. Eu fiz uma outra do lançamento da campanha que nós começamos, que é a Ouvidoria Quer Ouvir Você. Os cartazes já estão prontos, já tinha algum tempo pronto, eu estava aguardando a estruturação da parte telefônica, de ter uma receptividade, uma capacidade melhor. A plotagem dos carros também até o final do mês devem estar circulando também. E a vinheta que nós estamos também construindo, né? Na verdade, o objetivo da campanha é, sobretudo, chegar à população mais vulnerável, que através do telefone tem uma condição de contato de suas necessidades, de suas demandas, maior do que no contato virtual. Dizer também que a reunião foi bastante proveitosa, com a presença do Ouvidor Nacional. Nós fizemos parte da comissão que analisou a proposta dele anual, né? Junto com outros colegas, fizemos uma comissão de análise, as sugestões foram todas acatadas, tivemos definições também de enunciados da ouvidoria também, que são muito importantes, e eu fiz parcialmente a apresentação do relatório da comissão de autocomposição lá no Senop também. E de novidade é que eu acabei cedendo e passo a integrar a Diretoria Nacional do Senop. Eu tinha resistido um pouco, porque por causa dos afazeres, que já são muitos, né, muitos cargos acumulados, mas enfim, nesse último ano em que eu estou, é a minha forma também de contribuir de forma mais efetiva e mais concreta no Conselho Nacional. Também, eu falava há pouco, eu gostaria depois de ter um encontro, sabe, um encontro mais reservado com o corregedor, nosso corregedor, doutor Carlos Augusto, nossa coordenadora, doutora Cristina Brandi, que eu estou a pensar, né, e depois nós colocaremos, assim, também a análise de todos. Me pareceu uma ideia muito importante e pertinente solicitar aos colegas promotores que façam celebração do termo de ajustamento de conduta, que em não havendo cumprimento, seja colocada uma cláusula de que a ouvidoria, que seja que a parte que se sentir prejudicada no não atendimento procure a ouvidoria através do contato tal, tal. Né? Seja por telefone, seja por e-mail, né? Porque a gente precisa se debruçar um pouco, sabe, Eduardo? Nós temos muito termo de ajustamento de conduta, diversos, né, no Ministério Público, o doutor Carlos Augusto sabe disso também, mas que ele não alcança a efetividade. Né? Então, muitos assuntos, eles retornam, principalmente as questões mais coletivas e de interesses públicos. Né? E se eu lhe digo, no tempo que eu passei pela infância, então eu via recorrentemente a questão de venda, de cola de sapateiro, disso, aquilo, vai e volta, a gente tem isso sido retomado. Daí a importância dessa publicação que a coordenadoria fez, porque ela demonstra, ela faz um compêndio dessas nossas definições. Mas eu acredito que a gente teria que ter uma forma ou outra de controle desses táxis, sabe?
Doutora, hoje as resoluções, tanto do Conselho Nacional como nossas aqui, já impõem que você, ao firmar qualquer TAC, instaure imediatamente um procedimento administrativo de acompanhamento.
Tem um PA,
então,
né?
Há um... uma,
mas isso é recente, não é?
Isso tem um ano, acho, alguma coisa por aí. Que há uma, vamos dizer assim, uma observação além do simples firmado
do
tempo
do
celebrar.
Pedido, né, um pouco.
Isso. E isso fica registrado para a promotoria, necessariamente, até porque o nosso sistema PROEG exige, quando você firma o TAC, você já informar a instauração do PA. Então,
se não instaurar o PA, o PROEG fica aberto.
O PROEG fica
automaticamente
aberto.
Automaticamente. Então, assim,
então há uma
finalização, né?
um acompanhamento virtual necessário.
Primeiro, só acrescentando, excelência, com a celebração do TAC,
uhum,
ele tem que informar o conselho.
Também.
Para
a homologação.
Homologação,
inclusive,
do arquivamento. E, automaticamente, se não for instaurado o PA, o sistema não fecha.
Não,
então,
fecha.
Ele vai ficar em aberto para a corregedoria sempre.
Exatamente.
Essa informação eu não sabia, porque eu passei pelo conselho,
uhum,
e depois,
perfeito,
não fiz o acompanhamento,
perfeito,
do PROEG, né? Então, outro. Agora, acredito que a ideia de se colocar também é uma forma de reforço, principalmente para a parte mais vulnerável. Né? De saber que, através da ouvidoria... É claro que a ouvidoria não vai fazer o desempenho de execução, mas ela vai renovar, né? Eu pelo menos avisar ou comunicar que isso não. Porque o maior interessado é a parte, sobretudo, né? Então, acredito que possa ser consolidada. Mas vamos ver, ouvir tanta coordenadoria, tanta corrigidoria. Obrigada.
Bom, na sequência aqui dos trabalhos, eu consulto os colegas se tem alguma manifestação.
Eu gostaria.
Pois não, doutora.
Inicialmente, eu cumprimento os colegas, a pessoa do doutor Eduardo, que hoje está presidindo o colegiado. Então, dois registros apenas. Inicialmente, me congratular com a doutora Conceição por essa presença agora na diretoria do CENUMP, muito bom. E eu vi os cartazes. E achei lindo, assim, achei que ficou bem interessante, simpático, né, para interagir, vai atrair realmente a atenção das pessoas. Não sei quem fez, foi feito aqui mesmo o cartaz?
Na verdade, nós demos várias opiniões, estava pronto, eu refiz um pouco.
Ficou bem simpático, gostei. Colorido, chama atenção.
A mulher também, na época, participou, deu opinião também. E eu fiz questão de colocar a população, assim, cadeirantes, crianças, idosos, naquela que aparece a população.
Eu vi. É inclusivo, né? É um cartaz inclusivo.
Ficou legal, ficou bacana.
Então, assim, estendo assim minhas congratulações ao nosso Vanderlei, que sempre produz uns trabalhos bonitos para nós. E o segundo registro também manifestar a minha satisfação com o acordo que foi fechado. Agora, para o cumprimento da sentença do Ação Civil Pública, a questão do lixão de Itabaiana, né? Que fica, na verdade, fica em Ribeirópolis, mas pertence o lixo de Itabaiana, uma questão que eu acompanho há muitos e muitos anos, que, né, há décadas, na verdade, desde o tempo que eu estava em centro de apoio, né? Que aquilo era uma mazela, sem fim. E agora, finalmente, graças a uma união de esforços, inclusive com o Ministério Público Federal, o prefeito. E foi sensível e precisava ser também, porque é o caso de uma sentença, um comando judicial que ele vai precisar cumprir. Enfim, é registrar que um trabalho muito bem sucedido, né, do Ministério Público. E vamos aguardar agora, os prazos são até curtos, né, a forma como isso vai ser implementado. Mas fico, me congratulo com os colegas que conseguiram essa vitória. Né, só isso.
Verdade, foi uma verdadeira vitória mesmo. Aquele lixão, como bem observou a doutora Cristina, vem se arrastando há um tempão e de solução extremamente difícil, né? A gente entende até o problema da comunidade, do município ali envolvido. O território é de Itabaiana, mas fica na entrada de Ribeirópolis, o que recomenda pessimamente para Ribeirópolis, é uma coisa horrível. Mas houve um escalonamento, e aí foi a minha surpresa, tal qual a senhora também já sinalizou, de um prazo bem exíguo para a execução daquilo tudo. O prefeito sinalizou positivamente, foi realmente um trabalho árduo, mas com bons frutos lá da turma de Itabaiana. Concordo plenamente, eu acho que deve ser registrado efusivos parabéns a turma lá do CAOP e de Itabaiana, que trabalhou nesse sentido.
Bonitos, referente a esse lixão, eu fui professor 5 anos em Ribeirópolis, nos idos de 1976 a 80.
Já existia.
Já existia, e uma das vezes eu passava de carro, na época a estrada não tinha nem asfalto, e até o urubu já bateu no meu carro ali. Carro da gente, até os urubus, porque quando o carro passava, aquela revoada de urubus, e esse lixão passava lá. 1976, já naquele tempo.
Nada que ver uma coisa com outra, mas tudo. Doutor Duarte, pela ordem, por gentileza.
Pois não,
se me permita. Bom dia a todos. Não vou fazer réplica de coisíssima nenhuma. Não se trata disso, não. Eu hoje desviei um pouco a minha rota costumeira e parei na porta de entrada do edifício, que eu queria chegar mais rápido. Estava um tanto quanto atrasado. Mas desde o instante que eu cheguei lá, usei o elevador para chegar aqui, eu já ouvia que o comando hoje da reunião seria de doutor Eduardo, por causa da sua voz tronitorante, né? Então, torante. A voz ecoou pelo elevador. Eu digo, é o doutor Eduardo que a gente está presidindo. A voz forte, assim. E eu digo, muito tronitorante, melhor dizendo. Desculpe a minha. Aqui, na minha cabeça de idoso, as coisas se embaralham muito. Mas eu estou usando a palavra hoje para dizer à doutora Conceição, já fui ouvidor também, estou muito satisfeito com, né, essa sua participação, Sergipe compondo o Conselho Nacional de Ouvidores, né? Isso é um trabalho de Vossa Excelência, tenho ouvido os ecos do seu trabalho por aí, uma presença marcante. Ela é sempre, doutora Conceição, calma. Ela não se abala muito, ela pisa devagar, igual a mim, que eu tenho um sapato de borracha para ninguém saber que eu estou chegando ou saindo de nenhum lugar, né? Sempre vou. E doutora Conceição, eu tenho visitado lá, vou ver o pessoal, Nelma, Fábio, as pessoas que trabalham lá desde a minha época, e todos eles encantados com a sua maneira de ser e de agir, o que para mim não é nenhuma novidade. Eu faço questão de destacar isso. E meus parabéns pelo seu trabalho. A ouvidoria é um órgão importantíssimo. Eu lembro que na gestão do Dr. Orlando, para inaugurar alguma coisa lá, eu disse, a ouvidoria aqui, a gente não apenas ouve, que Deus nos deu ouvido para ouvir, mas escuta as pessoas, presta atenção naquilo que elas dizem. Eu queria só fazer esse registro.
Bom, consulto também aos colegas se alguém quer fazer mais alguma manifestação. Bom, não havendo mais matéria a discutir no que ocorrer, declaro então encerrada a nossa reunião.